Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Filomeno Lopes. O medo de ser livres, os perigos daquilo que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus. Estes são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenvolveu a conversa de Papa Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. Foi emitida uma ordem pela Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano, solicitada pelo Papa Francisco para tomar todas as medidas apropriadas para combater a emergência sanitária no Estado do Vaticano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Viana do Castelo, em Portugal, Dom João Evangelista Pimentel Lavrador, transferindo-lhe da sede de Angra. Mais pormenores sobre esta nomeação com Rui Saraiva.
O Papa Francisco nomeou, na manhã desta terça-feira, dia 21 de setembro, Dom João Lavrador como o novo responsável pela Diocese de Viana do Castelo. O prelado era, até agora, bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores. Em declarações à Rádio Renascença, na reportagem de Ângela Roque, Dom João Lavrador disse encarar com confiança a nova missão no norte de Portugal.
É com muita confiança. Uhum. Confiança em primeiro lugar em Deus, porque, naturalmente, se o Senhor chama, certamente lá sabe porque é que nos chama a outro local de missão. Depois também muita confiança no povo de Deus. Eu olho para a Diocese de Viana do Castelo com muita estima. Olho para uma diocese muito nova, ela tem só umas dezenas de anos, mas olho sobretudo para um povo de Deus que é vivo, que é muito alegre, que é muito feliz, que tem muitas tradições, também tem uma religiosidade muito profunda e com todos quer estabelecer diálogo. É com todos que eu quero realmente caminhar.
A Diocese do Alto Minho estava sem bispo desde 18 de setembro de 2020, após o falecimento de Dom Anacleto Oliveira na sequência de um acidente de viação. Dom João Lavrador admite que é uma substituição difícil e recorda Dom Anacleto.
Ele foi meu professor e depois acabámos por ser companheiros também, sendo professor no Instituto Superior de Teologia. Admirei sempre muito na sua capacidade, em primeiro lugar, como pastor, como uma pessoa de inteligência e de fé e de compromisso. Portanto, para mim, realmente estava era longe de saber que ia suceder-lhe e, sobretudo, suceder-lhe numa situação tão trágica como foi a sua saída.
Dom João Lavrador, de 65 anos, nasceu a 18 de fevereiro de 1956, em Mira, Diocese de Coimbra, ao serviço da qual foi ordenado padre em 1981. O Papa Emérito Bento XVI nomeou Bispo Auxiliar do Porto a 7 de maio de 2008 e a 29 de junho do mesmo ano recebeu a ordenação episcopal em Coimbra. A 29 de junho de 2015, o Papa Francisco nomeou o Bispo Coadjutor de Angra, tendo tomado posse da Diocese Açoriana a 15 de março de 2016, como sucessor de Dom António Sousa Braga. Na Conferência Episcopal Portuguesa, é presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais desde 2017. Dom João Lavrador recorda à Rádio Renascença os seus tempos por terras açorianas, afirmando que parte com saudade e muito mais enriquecido com tudo o que recebeu do povo açoriano.
Já parte com a saudade e, naturalmente, já muito mais enriquecido com tudo aquilo que realmente recebi aqui. E é essa palavra de agradecimento que eu tenho de dizer, pelo carinho, pelo acolhimento, terem a paciência para ir encaminhando com alguém que, no fundo, até vinha de fora, nem sequer conhecia muito esta cultura, e pouco a pouco fui realmente colhendo e fui valorizando e, ao mesmo tempo, estimando muito este povo açoriano. Por isso, é já com muita saudade, mas também enriquecido, que parte. E, portanto, o que eu posso dizer é um grande e grande obrigado a todos eles.
Em nota enviada à Agência Eclésia, a Conferência Episcopal Portuguesa saúda esta nomeação para a Diocese de Viana do Castelo, que ansiava a chegada de um novo pastor após o falecimento de Dom Anacleto Oliveira, e deseja a Dom João Lavrador um frutuoso ministério pastoral.
O medo de ser livres, os perigos daquilo que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus, estes são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenvolveu a conversa do Papa Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. Pormenores com o colega Silvonei José.
O medo de ser livres, o perigo do que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus. Esses são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenrolou a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. É uma atmosfera cordial e familiar a que caracteriza os encontros do Papa Francisco com os jesuítas durante suas viagens apostólicas. Esse também foi o caso na Eslováquia, quando em 12 de setembro, na Nunciatura Apostólica de Bratislava, ele passou cerca de uma hora e meia com os confrades do país que ele visitou. Esse é o encontro do qual a revista La Civiltà Cattolica relata a conversa. Houve também outro encontro com os jesuítas em 14 de setembro passado, após a Divina Liturgia, mas foi muito breve. Ele visitou os membros da Casa de Exercícios Espirituais que não puderam comparecer à celebração, porque estavam ocupados preparando a hospitalidade para os bispos presentes. No encontro de domingo, 12 de setembro, o diálogo também foi conduzido em linguagem franca, como é evidente na resposta à pergunta sobre sua saúde. Ainda vivo, apesar do fato de que algumas pessoas me queriam morto, disse Francisco num tom de ironia, acrescentando que ele está ciente de que houve até mesmo encontros entre prelados, que pensavam que o Papa estava mais grave do que estavam dizendo. Eles estavam preparando o conclave, referindo-se à operação de julho passado, lembrando como foi um enfermeiro que o convenceu a se submeter a ela. As palavras do Papa vão da saúde à pastoral, recomendando aos jesuítas quatro tipos de aproximação para o seu trabalho na Eslováquia: a proximidade de Deus, a proximidade entre os irmãos, a proximidade com o bispo e o Papa, falando diretamente e não pelas costas, e a proximidade com o povo de Deus. A esse respeito, ele se refere ao que ele chama a coisa mais bela que um Papa disse aos jesuítas, ou seja, o discurso de São Paulo VI à Congregação Geral sobre o fato de que, onde há encruzilhadas de estradas, ali estão os jesuítas. Vamos criar problemas, mas o que nos salvará de cair em ideologias estúpidas é a proximidade ao povo de Deus. Respondendo a uma pergunta, o Papa se detém sobre o sofrimento da Igreja neste momento, a tentação de voltar atrás. Ele a define uma ideologia que coloniza as mentes. Não é um problema universal, mas específico das igrejas de certos países. Em um mundo tão condicionado por dependências e virtualidades, nos assusta sermos livres, disse Francisco em uma das passagens centrais, lembrando que ele falou sobre isso em seu primeiro encontro público em Bratislava, usando como exemplo o grande inquisidor de Dostoiévski. Assusta-nos avançar em experiências pastorais, disse, pensando no trabalho feito durante o sínodo sobre a família para fazer as pessoas entenderem que os casais em segunda união não estão já condenados ao inferno. Temos medo de acompanhar as pessoas com diversidade sexual. Temos medo do cruzamento dos caminhos de que Paulo VI fala. Este, explica, é o mal deste momento. Buscar o caminho na rigidez e no clericalismo, que são duas perversões. Para o Papa, o Senhor pede hoje a companhia que seja livre, com oração e discernimento. Isto não é elogio à imprudência. O que Francisco aponta é que andar para trás não é o caminho certo, enquanto que andar para frente em discernimento e obediência o é. Sobre o assunto, então, de quando falta o fervor, ele exorta a entender se é uma desolação pessoal ou comunitária, lembrando também a importância de conhecer melhor os exercícios. Uma das questões diz respeito à colonização ideológica e ao gênero. A ideologia tem sempre um fascínio diabólico, como vocês dizem, porque não está encarnada, responde o Papa, salientando que vivemos em uma civilização de ideologias e que devemos desmascará-las em suas raízes. A ideologia de gênero, da qual você fala, é perigosa, sim. Como entendo, é perigosa porque é abstrata em relação à vida concreta de uma pessoa, como se uma pessoa pudesse decidir abstratamente, à sua vontade, se e quando será um homem ou uma mulher. A abstração, para mim, é sempre um problema, salienta o Papa, lembrando, no entanto, que isto não tem nada a ver com a questão homossexual. Se existe um casal homossexual, podemos fazer um trabalho pastoral com eles, ir em frente no encontro com Cristo. Quando fala de ideologia, explica, fala sobre a abstração pela qual tudo é possível, não a vida concreta das pessoas e sua situação real. Sobre o diálogo judaico-cristão, deve-se evitar que ele se rompa, através de mal-entendidos, como às vezes acontece. Então, em uma das perguntas, pede-se a Francisco como ele lida com as pessoas que o olham com desconfiança. A esse respeito, disse que existe uma grande estação de televisão católica que fala constantemente sobre ele. Pessoalmente, posso merecer ataques e insultos porque sou um pecador, afirma. Mas a igreja não merece isso. É obra do diabo. O Papa sabe que também há clérigos que fazem comentários desagradáveis sobre ele, e ele confessa que às vezes lhe falta paciência, especialmente quando fazem julgamentos sem entrar em um verdadeiro diálogo. Ele assegura que vai adiante, no entanto, sem entrar no mundo deles, de ideias e fantasias. Prefiro pregar, disse. Ele também lembra que alguns o acusam de não falar sobre santidade, mas sempre sobre questões sociais e de ser um comunista. E, no entanto, afirma, escreveu uma exortação apostólica inteira sobre a santidade. Gaudete et exultate.
A partir do dia 1 de outubro, só poderá entrar no Vaticano os que possuírem o Green Pass do Vaticano ou Green Pass Europeu, passaporte da vacina, ou o Certificado Verde Estrangeiro COVID-19 que atesta a vacinação ou recuperação de SARS-CoV-2 ou a realização de um teste molecular ou antigênico rápido com resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2. São as novas normas estabelecidas pelo Presidente da Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano em matéria de emergência de saúde pública. Uma portaria que retoma a recomendação do Papa Francisco na audiência de 7 de setembro de garantir a saúde e o bem-estar da comunidade de trabalho, respeitando a dignidade, os direitos e as liberdades fundamentais de cada um dos seus membros, e de adotar todas as medidas adequadas para prevenir, controlar e combater a emergência sanitária. O controle do acesso ao Estado Vaticano, afirma-se, é confiado ao Corpo da Gendarmeria. O decreto declara: estas disposições se aplicam aos cidadãos residentes no Estado, aos funcionários em serviço, qualquer que seja o cargo, no governatorado do Estado da Cidade do Vaticano e nos vários órgãos da Cúria Romana e instituições relacionadas, e a todos os visitantes e usuários de serviços. A única exceção diz respeito às celebrações litúrgicas pelo tempo estritamente necessário para a realização do rito, nas quais as regulamentações sanitárias sobre distanciamento, uso de equipamentos de proteção individual, limitação de movimento e aglomeração de pessoas e adoção de regras específicas de higiene devem ser devidamente respeitadas. O governo de Cabo Verde anunciou nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, a redução de imposto sobre valor acrescentado, IVA, dos 15% para 8% na eletricidade e água com efeitos a partir de 2022. Esta é, segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, uma das medidas tomadas com o objetivo de mitigar o impacto da variação do preço de eletricidade que aumenta em mais 30% a partir de 1 de outubro deste ano, e fazer face ao contexto de crise causada pela pandemia de Covid-19 que o país vive neste momento, com incidência no rendimento das famílias e das empresas.
Esta medida tem impacto sobre as tarifas e constará do Orçamento de Estado para 2022, que está prestes, brevemente será entregue no Parlamento. Medida número 2. A tarifa social de energia passa de 30% para 50%. Assim, as famílias beneficiam de uma tarifa social que vai ser mais baixa daquilo que pagam até agora. Portanto, vamos beneficiar famílias, protegendo os seus rendimentos, particularmente das famílias mais pobres.
A majoração dos custos de eletricidade e da água para as empresas, com efeito no cálculo do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o reforço de incentivos às ligações domiciliares de água, eletricidade e esgoto para famílias que se enquadram nos requisitos exigidos para o acesso a tarifas sociais, investimentos através do Fundo de Ambiente no acesso domiciliário à água, casas de banho, redes de esgotos e fossas sépticas, são outras medidas anunciadas pelo chefe do governo cabo-verdiano.
São medidas que protegem os rendimentos das famílias, aumentam a inclusão energética e da água e reduzem custos nos fatores de produção para as empresas. Como aconteceu com os 3 anos de seca severa, como está a acontecer com a pandemia, como acontece agora com o choque petrolífero e o choque energético, o governo garante medidas de mitigação e de proteção para reduzir os impactos sobre as famílias e sobre as empresas.
Para Ulisses Correia e Silva, essas medidas vão representar uma renúncia fiscal e investimentos de 614 mil contos em 2022.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, voltamos a dialogar hoje com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Também destaco hoje a questão da crise económica moçambicana e, de modo particular, sobre os problemas da educação em Moçambique e, de modo geral, nos países africanos de língua oficial portuguesa.
Ora, cota, não despreze essa matriz. Ora, cota, me conserva, por favor. Ora, cota, não te esqueça da raiz, seja lá quem você for.
Moçambique crescia 7, 8%, era a notícia que nos chegavam aqui, que nós dávamos também, às vezes tão felizes, não? Sobre esse crescimento do país. Improvisamente, assim, seja Moçambique como Angola, numa crise espantosa. Como é que se explica tudo isso?
Bom, de um lado, a situação de Angola talvez é muito mais clara ainda, mas Moçambique é igual. Adormecemos muito rapidamente na sombra da bananeira. Começamos a ficar contentes com os elogios que recebíamos, estamos a crescer economicamente, o país está a crescer, já começámos a gastar o dinheiro do petróleo antes que fosse explorado, já começávamos a comprar vilas e não sei o quê, antes de termos o tal dinheiro líquido, e já começámos até a fazer esbanjamentos e gastos desproporcionados. Porque foram esses esbanjamentos desproporcionados, que eles sejam militares ou civis, que levaram-nos a empréstimos colossais para dinheiro que não tínhamos e que nos levaram à situação em que nós estamos hoje. Isso tem a ver com a falta de uma planificação, de uma programação e de um rigor na gestão daquilo que são as coisas, os bens públicos de todos. E uma vez mais, é porque se deixa que isso aconteça no âmbito de certos indivíduos e isso não passa pelas instituições. Quer dizer, o próprio Parlamento não foi consultado para esses gastos avultados. Quer dizer que é uma prática que podia acontecer, porque num país de democracia representativa, um governo que fizesse o que aconteceu em Moçambique estaria imediatamente na rua e tinha que responder por isso. Um sistema como o nosso acontece acontece o que acontece, mas isso não tem corolários, não tem repercussões, porque no fundo é uma prática. O que demonstra que o Parlamento está lá um bocadinho mais para mostrar para o inglês ver, não é? Mas que não tem julgado o seu papel ou que não se tem lhe dado a possibilidade de ser um verdadeiro Parlamento, quer dizer, aquele que faz as leis no país e as faz aplicar. Este é um aspecto. Um segundo aspecto que me parece extremamente importante é preciso não confundir a questão das aparências de números. O país está a crescer a 7, 8, 9%, porque o crescimento económico só é crescimento quando ele se manifesta no prato. Agora, quando a gente olha para 90% das pessoas, é que esta crise não lhes afeta diretamente, a não ser que agora com o aumento da gasolina é que sobe todos os preços. Porque, no fundo, o tal crescimento serviu a mim, serviu às pessoas como eu, os cidadinos, os meio privilegiados, etc. Mas para as populações concretas reais,
não mudou nada.
Não houve crescimento nenhum. Quer dizer que é por isso que, de um lado, há aqueles que defendem que é preciso muito crescimento para haver redistribuição, mas, apesar de tudo o que se diz com Lula, uma das teorias que fez o Brasil crescer foi dizer que vamos começar a redistribuir agora, não esperar que seja daqui a 2 dias. Preciso que a gente sinta o crescimento no próprio prato, porque isso dá energia a essas pessoas poderem trabalhar e contribuir para esse próprio crescimento. Ora, o nosso crescimento era estatístico, era nos jornais, era na comunicação social, mas não era no concreto das pessoas. E é necessário retomarmos a linha deste trabalho que leva ao crescimento, mas só haverá crescimento verdadeiro quando ele for extensivo ao conjunto das pessoas que têm necessidade deles. Aliás, aqueles que aproveitaram da necessidade de tal crescimento, aqueles que não eram os que mais precisavam. Os que mais precisaram não se fez sentir no prato deles, nas próprias famílias, o tal crescimento.
É professor, é reitor de uma universidade em Moçambique. Quais são os principais problemas do ponto de vista da educação hoje em Moçambique? Mas um pouco geral também, pelos PALOPs em geral.
Olha, os países africanos de língua oficial portuguesa, devido a Portugal, são aqueles que, por último, no continente africano, acedem a uma massificação de educação, a uma extensão larga de educação. Nós chegamos à independência em 75 com o número extremamente baixo de pessoas que tinham educação. Isto é válido para Moçambique, para Angola, para Guiné, para São Tomé e para Guiné-Bissau. A primeira ideia que houve em Moçambique, como nos outros países, foi... Aliás, em todo o continente africano, foi a massificação da educação. Porque se acreditava que a educação era a porta aberta para um certo crescimento e um certo progresso social e econômico dos nossos países. Então massificou-se. Isso foi uma coisa extraordinária. E nós, os dois, estamos aqui e somos resultado disso. Somos beneficiários disso. A massificação foi, continuou, e é bom que ela continue. Mas hoje se impõem dois problemas. Primeiro, eu, se sou crítico a muitos aspectos, não quero ser crítico a nível de educação, porque penso que a geração que nos precedeu fez o que tinha que fazer, massificar a educação. Ela não tinha condições para, digamos assim, interrogar quanto à qualidade dessa educação e quanto à orientação que essa educação tinha que ter para responder aos problemas concretos. Essa é a tarefa que a nossa geração tem. Então, cabe a nós pensarmos que tipo de educação responde melhor à situação atual e fazermos uma reforma profunda dessa educação. Então, isso, mais do que uma crítica ao passado, é uma tarefa que nós temos. Penso que a massificação tem que continuar, essa herança nós tivemos lá dos que nos precederam, e ela tem que ser incrementada até, mas nós temos que começar a pensar que muita educação não está a responder aos problemas, nem a nível da qualidade, nem a nível da orientação. Quer dizer que estamos a educar muitas pessoas a ter uma décima classe, uma primeira, uma segunda classe, o que chamasse o liceu. Estamos a educar muita gente a ter uma formação geral e estamos a ver que essas pessoas ficam fora do mercado de trabalho, essas pessoas não têm condições para contribuir para o país porque não têm lugares na universidade, essas pessoas tornam-se rapidamente uma questão social, porque precisam de ajuda dos próprios pais, do Estado, etc. Então é preciso pensar que, ao mesmo tempo que temos muita gente no desemprego, temos muitas profissões que não têm pessoas preparadas. Então é preciso repensar numa educação que estivesse em adequação às necessidades reais do nosso próprio país. Em segundo lugar, os primeiros professores que nós tivemos, depois da independência, para tal massificação, eram poucos que vinham do sistema antigo. Os portugueses, a maior parte, foram embora, os moçambicanos eram um pouco formados, então tivemos que criar condições para que os próprios moçambicanos fossem professores de outros. E isso contribuiu também a um baixo do nível de ensino. Hoje temos que repensar em como ressair desta má qualidade para melhorar a qualidade que temos. Os que nos precederam fizeram um trabalho titânico. Sem eles não estaríamos aqui. Mas hoje trata-se de incrementar em termos de qualidade uma educação para que, de facto, ela corresponda às necessidades e exigências em termos de conhecimento, de saber, de cultura, mas também a nível de respostas às condições sociais, políticas e económicas que estamos a atravessar.
E, como filósofo, o ensino da filosofia em Moçambique, hoje, depois de todos estes anos, começando do seu diálogo com a CAFIL, até o último livro do Já Impossibilidade do Momento Moçambicano, portanto, Notas Estéticas, que balanço faz?
Só para estar na mesma linha do que disse antes, também nós estendemos a filosofia dos seminários católicos, do pouco de filosofia que se havia, do pouco de marxismo que se deu, a uma dimensão mais larga. E reorientamos essa filosofia a tentar responder a problemas concretos e dialogar com a situação real. Por isso que nós, antes de introduzirmos a filosofia, fizemos um estudo prealável para ver a que problemas é que a filosofia podia contribuir a dar resposta. Então orientámos sobre questões epistemológicas, para dar um pouco mais de rigor no pensamento. Questões éticas, porque houve uma destruturação social enorme em termos de valores na nossa sociedade. Em questões políticas, porque era, de facto, o lugar onde as questões faziam-se sentir com mais urgência. E penso que se eu tivesse que refazer o programa, eu ia fazer a mesma coisa, porque estes três problemas continuam a ser aquilo que norteiam de maneira forte a situação moçambicana e são os lugares onde a filosofia pode ter mais resposta. Resultados. A filosofia está a estender-se. Hoje há filosofia em todas as capitais provinciais a nível da universidade. Hoje temos todos os estudantes dos liceus que têm uma formação de filosofia, pelo menos veio um ano, alguns até dois de filosofia na própria formação. Isto é uma novidade absoluta em termos de Moçambique, porque se no tempo colonial os que iam para o liceu tinham isso, os que iam para o Instituto Industrial não tinham, etc., hoje a generalização é muito maior. Mas aqui o mesmo problema que temos agora é que a filosofia tem que também militar por uma melhor qualidade, quer dizer, uma interrogação mais pertinente, e ela tem que adequar-se ao caminhamento que o país está a seguir para que ela não fique amarrada naquilo que nós produzimos, mas que as gerações de hoje possam ir dialogando com as situações para que os liceais, os universitários, os filósofos continuem a dialogar para dar respostas reais aos problemas de Moçambique de hoje.